Bom, boa noite. Boa noite. Bom, então vamos lá, começar do começo, né? Porque semana passada eu comecei contando muita história. E é, primeiro, muito bom para mim voltar com um recado, né? Eu sou sempre uma portadora de recados. E dessa vez é um recado para a família. Muito me honra, né? O Senhor mais uma vez me usar. E explicando um pouquinho dessa minha formação, eu sou psicóloga clínica há 28 anos, então tem gente que nem tem essa idade, né? Eu já tenho essa idade de cuidadora de almas. E nesse intercurso todo, eu me especializei em duas áreas da clínica, que foi psicodrama, né, que é uma linha dentro da psicologia que trabalha as relações interpessoais, os grupos, e também me especializei em terapia familiar sistêmica. Então, eu engrossei o caldo de ser uma cuidadora com essas duas vertentes. Então, eu nunca ouço uma história sem pensar em todos os implicados nessa história. Né? Então, assim, faz parte das minhas especializações e tem sido assim que eu tenho sido uma cuidadora, portanto, individual, de grupos e de famílias. Mas mesmo quando entra o indivíduo, primeiro minha sala, quem conhece, é cheia de cadeira, cheia de lugar, porque mesmo quando entra um, esse um nunca está sozinho. Né? Nós somos as histórias que nos cercam, as que nós carregamos e as que nós construímos. Então, essa é a minha primeira formação. E aí, né, assim, fazendo parte desse meu amor incondicional aos estudos, eu não parei de estudar. E aí, 20 anos depois de formada, Deus resolveu que provavelmente já devia estar mais pronta do que quando eu comecei a pedir, porque ele levou 20 anos para realizar esse desejo do meu coração. Ele me deu na cidade de São Paulo, porque nós moramos em São Paulo há 10 anos, Edson Fontes, meu marido, recebeu, né, um convite. Nós morávamos em Recife, somos pernambucanos, todos nós, né, nós temos dois filhos, um de 27 anos, um de 24, nós vamos fazer 29 anos de casados. E então, nós viemos para São Paulo há 10 anos e no meu primeiro ano de São Paulo, Deus resolveu que estava na hora dele atender ao maior desejo do meu coração, que era ter uma intervenção no social menos favorecido. Como eu tinha feito um percurso de mais de 20 anos em cima de uma camada média, que era quem eu podia receber, Deus, então, diz assim, agora você vai. E eu pedia demais isso. Eu ajudava as pessoas, eu tinha vários trabalhos de voluntariado, mas eu queria meter a mão na massa de quem tem menos condição ainda de ser ajudado. Mas ele não me deu isso rápido. Ele me treinou 20 anos. E aí, graças a essa igreja, que aí eu acho que vocês nem sabem disso, né? Eu vim dar uma palestra em 2001... para pais de crianças de 0 a 2. E até lá em cima, eu acho que foi essa palestra. Daí, quando eu acabei a palestra, dentro desse grupo tinha alguém que exatamente presidia a Associação Evangélica EVB, né? E Vale da Bênção. E daí ela me chama, né? Pergunta se eu teria interesse de fazer um trabalho na cidade de Sorocaba com adolescentes, autores de ato infracional e suas famílias. Aí a gente conversou sobre a proposta que ela tinha me feito inicialmente era de dar palestras, eu não achava que isso fosse necessário nem útil a eles, e eu propus uma intervenção psicossocial, ou seja, era trabalhar essas famílias junto com os adolescentes. E, na verdade, eu ainda não tinha usado esse instrumental todo para uma camada numa situação tão específica. Mas Deus honrou desde o primeiro encontro e tinha todo mundo lá. FEBEM, menino, tinha uma mamãe que estava com problema psiquiátrico severo, em surto. E era bênção, né? Eles muito felizes, eu muito mais feliz que isso. né, que eles, e era um sonho de realização mesmo. Então, eu fiquei durante 3 anos indo todo mês a Sorocaba fazer trabalhos com essas famílias. No fim desse trabalho, eu estava tão impactada com as mudanças que aconteceram na vida daquelas famílias e daqueles adolescentes, que eu, então, criei o projeto de mestrado. Daí, apresentei ele, né, e fiz o meu mestrado em Psicologia Social na PUC São Paulo, sem conhecer ninguém. Não tinha estudado nem aqui, né, nem muito menos na PUC. E Deus também continuou honrando, então passei na prova, ganhei bolsa do CNPq, fiz o meu mestrado e fiquei muito apaixonada e encantada com o mundo da questão social mais empobrecida. Só que na psicologia social eu também não achei que eu tinha entendido tudo. E como eu queria continuar estudando, eu apliquei a minha prova de doutoramento para o serviço social. E fiz o doutorado em serviço social. Então, lá fui eu para mais dentro ainda da questão social, sem abrir mão das minhas identidades. Eu continuei psicóloga, eu continuei interventora dentro do viés psicológico, mas agora com uma capacidade de pensar coletivamente o que é o bem-estar social. Então, é uma jornada longa, mas que parece, assim, mais longa ainda, né? Quando eu olho para trás, em 10 anos de São Paulo, é um mestrado, é um doutorado, é uma intervenção psicossocial. Deus honrou, eu deixei em Recife 17 anos de construção de consultório. Zerei para acompanhar meu marido, que lá estava sem essa oportunidade de exercer o campo dele. Mas eu tinha certeza absoluta que Deus honraria. Ele honrou, né? E foi o grande teste que eu acho que ele fez comigo, né? Assim, vamos lá. Vocês sabem que Deus joga xadrez, não sei se vocês, né? Deus, ele vai movendo peças no tempo dele, mas ele só faz xeque-mate. Então, ele, não adianta a gente, né, chorar, sapatear, reclamar. Tem o tempo de Deus, e o tempo de Deus é muito bonito, porque é xeque-mate. Então, ele me pôs em xeque-mate, eu entendi. Você vai ter coragem de deixar tudo e dizer sim ao seu projeto de família, de casamento, e eu vou lhe honrar. Isso, para mim, era claro. E eu vim. E é isso. Então, assim, ele tinha reservado o presentão que foi esse trabalho no social, se eu dissesse sim a ele, né? Que eu acho que antes de dizer sim ao meu marido, eu disse sim a Deus. Era uma questão de coerência. Eu tinha caminhado tantos anos com as famílias e lutando para que as famílias tivessem qualidade de relacionamento, e agora era a hora de saber se eu ia ficar com meu marido algumas vezes ao ano ou se eu ia deixar tudo que tinha sido construído. Eu ia começar a dar um curso de especialização lá, mas... Então, essa é a trajetória que acabei não contando, né? Então, eu me sinto muito enriquecida com tudo isso, né? Então, não é para, né, me amostrar, mas para dizer assim, olha, tem uma honra de Deus, tem um cuidado de Deus e tem uma entrega da minha vida a Deus, né? Então, é nisso que ele tem sido completamente fiel, né? Porque nós somos muito infiéis. Mas ele é fiel. E ele tem um plano para cada um de nós, ele tem planos para as nossas famílias. Mas a gente tem que ter paciência com Deus, né? A gente tem que ter com ele. Porque ninguém sabe dos planos dele, né? Esse é o mistério. E viver o mistério com Deus, eu acho que nos ensina muito sobre o mistério de sermos famílias. Porque não tem coisa mais complicada. Só um Deus de mistério inventa casamento e inventa família. É uma coisa paradoxal. Não tem como, né? Pessoas diferentes se juntando, né? Assim, compondo uma história completamente nova, trazendo filhos ao mundo com a tarefa que não tem mais difícil para a gente exercer do que ser pai. É muito mistério. E só um Deus de mistério, porque foi ele que inventou o casamento e a família, todos sabem. Né? Gênesis 2, né? Ele disse que não era bom que o homem tivesse só. E ali ele dá início e ele compôs ali a grande cena do casamento. Ali a gente não tinha grandes companhias de evento, né? Não tínhamos toda essa máquina hoje que é preparar um casamento, não tinha as hipotecas para a gente comprar um apartamentozinho ali para morar, não tinha nada disso, mas Deus disse ao homem e à mulher quais seriam as três grandes condições para a possibilidade de um reino do nosso entre um homem e uma mulher. E a primeira coisa que ele disse, qual foi? Está no Gênesis, queridos. Bem alto. Não, essa parte aí sim. Aí ele disse, então vou juntar. Mas aí quando ele disse vou juntar, ele sabia que a gente não ia entender como é que a gente ia juntar. Aí ele deu as três condições para nós nos juntarmos. Primeiro, deixará o homem pai e mãe. E aí, assim, é incrível, né? Que a gente tem dentro da nossa tradição judaico-cristã essa coisa revelada do início da história humana. E aí, desde os anos 60, 70, que esses conhecimentos de terapia familiar foram se organizando como campo. E dentro disso, a primeira questão que impacta as relações familiares, quando os casais vão se juntar, é deixar o papel de filho. A gente casa e continua filho, né? E a grande crise maior é quando a gente vai ter o filho, porque daí a gente fica mais filho ainda, né? Como que a gente vai dar conta agora? E aí, então, Deus já nos dizia desde o começo, deixará pai e mãe. Ou seja, vão ter que ir deixando, porque eu tenho a minha teoria. É que isso não é nada que se consiga com menos de 10 anos de convivência. Então, isso não se dá na cerimônia. Tanto que os casais, quando entram em crise, chegam pedindo minha ajuda com 7 anos, 8, eu falei, não, pessoal, fiquem calmos. A gente ainda não chegou nem no completar a fase 1, que é deixar pai e mãe, né? Porque eu digo que leva uns 10. Aí entrou a segunda coisa que Deus deixou claro para a condição de sermos um reino do nosso. Qual foi? Unir-se à sua mulher. Porque na medida que a gente deixa esse padrão de filho, de que a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer, da cor que a gente quer, no tom que a gente começa a se unir de verdade. Né? E aí as coisas começam a enveredar pelo tal caminho do nosso. É isso que eu digo, estamos indo aí para 15 anos de casamento e tal, né? E aí, por fim, ele diz, então, após muita união e desunião, como eu vou contar hoje, nós seremos o quê? Uma só carne. Né? Lamento dizer-lhes que muito casamento de 50, 60 anos não chegou no terceiro ponto. Porque talvez sequer tenha saído do um. Né? Porque a gente se mantém junto. Eu não sei se o plano de Deus para a nossa felicidade familiar se manteve executado. Né? Que é um pouco sobre isso que eu quero falar, então. Né? Assim, é mistério. Viver em família é mistério, sustentar um casamento é mistério, cuidar de filhos e dar a eles essa condição de serem pessoas com recursos para continuarem suas trajetórias e talvez até criarem novas trajetórias, é um campo de mistério. Né? Então, eu sou radicalmente contra os manuais familiares, né? Por mim, eu contraindico todos eles. As pessoas dizem que quando eu escrevo, elas têm uma dificuldade, assim, elas não me percebem orientando. Exatamente, porque não dá para fazê-lo, porque seria invadir o campo de mistério, né? Porque é mistério, gente. A gente, diante do mistério, eu tenho muito respeito, eu fico muito aprendendo o que será que pode acontecer. Então, imagina como que eu vou ensinar o quê? Né? Porque, na verdade, nós somos eternos caminhantes e o caminho se faz caminhando, né? Então, não tem fórmula. Mas, nessa noite, então, falando da criatividade diante dos conflitos familiares. Como criatividade? Isso, porque também foi Deus que inventou a criatividade, vocês sabiam? Deus, que essa criatividade é essa capacidade de criar, de dar graça ao que nem existe. E tem maior criativo do que o nosso Deus criador, né? Então, Deus criou a criatividade. E dentro desse campo de mistério familiar, Ele também nos dotou inteiramente de uma condição de sermos criativos diante dos conflitos. Coisa que já começa chocando, porque não é para ter conflito, não, irmã, né? A boa família. E ainda mais a boa família cristã, evangélica, batista, né? Que vai descendo na graduação, né? Das especificidades. E aí eu digo, mas eu tenho 3 mitos que eu vou me dar por satisfeita se eu conseguir derrubar durante essa nossa reflexão. Primeiro mito: se as pessoas da família se amam, não tem conflito. Mentira. Mito número 2. O conflito é o inimigo número 1 da família. Mentira. A felicidade consiste, familiar, a felicidade familiar consiste numa vida sem conflito. Mentira. Mitos são inverdades, né? Assim, são coisas que a gente cria para tentar, talvez, adentrar no campo dos mistérios. Mas não existe isso. A gente se ama e a gente se conflita. A gente está junto e a gente se conflita. E a gente é feliz em muitos momentos e a gente se conflita. Então, não existe essa exclusão. Eu quero ajudar vocês a incluírem os conflitos, ou seja, confusão, desentendimento, desencontro, como eu mostrarei, tá? Então, a gente vai pôr abaixo esses 3, né, assim, equívocos, como eu chamo. E aí, vocês também, os que já me viram falar, eu tomo sempre por base dessa reflexão textos bíblicos. E eles são meus guias do começo ao fim. E eu tomei 2 textos bíblicos também, como a semana passada, para serem a minha base, né, para chegar aos finalmente. O primeiro texto eu estou trazendo do Novo Testamento em João. O próprio Jesus diz, né, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se a gente usasse, né, assim, a palavra sinônimo de aflições, poderia ser conflitos. No mundo, passais por conflitos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos não desistir, tá? Mas vocês vão passar por conflitos. Então, eu me baseio em Jesus para derrubar aquelas 3 situações de mito, tá? Ele falou, vocês vão ter conflitos, sim. Mas eu posso dizer a vocês que tenham ânimo, tenham bom ânimo, não desistam. Eu venci o mundo. E o outro trecho eu também trago do Novo Testamento, e aí uma fala de Paulo, quando ele nos diz, né? E aí ele está conversando. Paulo escreveu várias cartas, né? Era assim que ele se comunicava. Não tinha e-mail, não tinha conference call. Né? Não tinha. Então, né, assim, aquelas distâncias enormes. Então, né, Paulo escrevia cartas. E escrevendo para os romanos, ele diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, eu também vou usar isso. Né? Assim, a gente pode ser rico de esperança com os nossos conflitos, dentro dos nossos conflitos e para além dos nossos conflitos. Né? A gente não deve perder a esperança. Esperança não é certeza, vocês sabem, né? Que a esperança não vence o medo. Aliás, aquilo foi um equívoco lá na vitória do Lula. Né? Assim, a esperança, ela tem um quantum de medo. talvez aconteça, talvez não aconteça. E a gente deve ser rico de esperança, ou seja, de que criativamente, talvez os nossos conflitos se resolvam, talvez eles se acirrem, talvez eles até alguns cronifiquem, mas a gente deve se manter firme na esperança e fortalecidos na certeza de que há um Consolador no Espírito Santo de Deus que em algum momento vai nos sinalizar de como a gente não está aprendendo tudo que está sendo necessário, não está mudando tudo que precisa mudar e, portanto, a gente efetivamente não conseguiu ver alguns dos nossos conflitos solucionados. Mas a gente não deve perder a esperança, só isso. Né? Porque então a gente começa a criar essa coisa de que não está resolvendo porque está em pecado, porque está fazendo tudo errado. E não, tenham paciência, né? Está aqui Paulo nos dizendo nessa linda carta. Não se preocupem em serem ricos de grana, aliás, coisa que está difícil, né? Mas sejam ricos de esperança. E tenham certeza de que há um Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar todas as coisas, tá bom? Então, eu vou me basear nesses dois versículos para dizer faz sentido não esperar uma vida sem conflitos. Então, bom, primeiro ponto meu, e eu vou trazer então três pontos. A ideia é que eu trago e no final da reflexão a gente ainda vai deixar um tempinho de uma meia hora para a gente conversar. Eu quero vocês conversando comigo, me fazendo perguntas, tá? Mas aí, assim, por isso que eu me preocupo de produzir esse roteiro, primeiro para que vocês tenham, mas também para que vocês sinalizem ali um ponto que vocês gostariam de falar mais, de fazer uma pergunta sobre aquilo. Então, põe um pontinho naquilo que você está em dúvida, e aí eu vou abrir num segundo momento para que a gente faça algumas perguntas, sim? Ah, todos receberam o roteiro. Quem não recebeu, levanta a mão. Então, todos, né? Beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, desidealizando o sonho da família sem conflitos. Um segundo ponto, conflito e crise, chances de mudança. E aí sim, o terceiro, buscando lidar criativamente com os conflitos familiares, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, desidealizando o sonho da família sem conflitos. Então, já pus ele abaixo, né? Mas agora eu quero entrar um pouco mais nessa desidealização, né? Primeiro, né? Eu vou usar para isso Salomão, né? Que ninguém melhor que ele, porque pensava, pediu sabedoria a Deus para entender um pouco o que é viver em conflito e desidealizar, portanto, o nosso mundo de tudo perfeito. Então, primeiro, desfazendo o equívoco da paz perene. E aí eu pego lá em Eclesiastes, né, quando ele nos diz, há tempo de paz e tempo de guerra. Então, assim, onde foi que a gente colocou na cabeça da gente? Colocaram na cabeça da gente que há um estado de paz perene. Impossível, né? Há tempo de paz, ainda bem, né? Que senão a gente não aguentava, né? Se só fosse conflito, com licença, né, Senhor? Chega logo, leva para a glória, porque não dá para aguentar só conflito. Mas ele diz, né? Há tempo de paz, então a gente vai ter ali umas tréguas, aproveitem, é temporário, transitório, vai acabar. E aí entra o tempo de guerra, que vai ter um novo tempo de paz e um novo tempo de guerra, né? Mas, na verdade, esse armistício permanente não existe em nenhuma relação. Imagina se vai ter na relação familiar, tá? Segundo, desfazendo o equívoco do acordo perene entre as partes. Há tempo de rasgar e tempo de cozer. Não é interessante, né? Essa é uma coisa que pega muito as famílias. Você me disse que XYZ. Agora você está dizendo o que você disse. Exatamente. Tempo de cozer e tempo de desfazer o que cozeu. Tempo de rasgar. As situações dentro das tais acordos familiares se fazem e se refazem, eu diria que cotidianamente, no mínimo. Fora que talvez durante o dia muitas coisas andem para frente e andem para trás. Né? Então, essa é uma coisa muito importante também da gente perceber, né? Que a gente pode mudar de ideia, né? Que a gente não precisa se manter, né, assim, fixo e nem criar essa expectativa, porque a gente cria, né? Não, um dia você disse isso, para sempre eu quero isso. Mas nada é para sempre. Nessa perspectiva de que nós muitas vezes dizemos porque estamos com raiva, estamos com dor no coração, não é? Eu sou campeã. Meu marido que eu diga que sabe, ele vê, eu falo, nunca mais. Nunca mais. Eu digo bastante isso também, né? Porque não vou dizer para vocês que eu não passo pelo negócio aqui, não. Eu passo, viu? Isso aqui é tirado, né, assim, de toda a aplicação intelectual e experiencial. Então eu passo e eu digo nunca mais. E eu digo, não, eu vou aprender. Aí eu não aprendo e eu repito. E eu fico com a cara no chão, né? Ele chega a dar uma risadinha, assim, que ele deu agora, né? Ahá, eu falo, não, nunca, não. Ele vai ver que eu não vou mais me meter. Eu quero mais que ele se dê mal, porque ele não está me ouvindo. E ele, tá bom. Daqui a pouco sua raiva vai passar e você vai dizer o que você acabou de dizer. Então, portanto, temos aqui, né, a questão de que esse acordo, ele entra em desacordo e a gente vai para frente e a gente vai para trás e a gente tem que ser muito cuidadoso com esse nunca mais, porque ele é quase sempre, né? Assim. E o outro ponto que eu digo, desfazendo o equívoco de todos precisam me amar e me agradar. Esse aí é terrível. E aí, o sábio Salomão nos diz, há tempo de amar e tempo de aborrecer. Ah, essa parte aí pula. Porque ninguém gosta de mãe chata. Alguém gosta aqui de mãe chata? De jeito nenhum. Ninguém gosta de esposa chata. Ninguém gosta de marido chato. E ninguém gosta de amigo chato, etc, etc, etc. Ou seja, a gente quer amor e só amor. Aborrecimentos deveria ficar para outro setor, né? Nada de aborrecer. Aí está lá o moço de novo nos dizendo que há tempo de amar, de agradar e tempo de aborrecer. Não existe, é impossível, né? Nós não vamos conseguir, essa relação é falsa. Se ela for só de agrado, agrado, agrado. Na verdade, alguém está se consumindo quando é só agrado. E nunca agrada. Vocês têm essa experiência também? De que você vai fazer tudo e o outro vai dizer, você não fez nada. Você vai ter um monte de comida na geladeira e o seu filho vai abrir a geladeira e vai dizer, não tem nada para comer nessa casa, né? Então, também eles não têm roupa nenhuma para vestir, né? Eles não têm nenhum sapato para usar. Não, nada, não tem nada. Então, essa é uma coisa complicada, né? Porque você está fazendo o seu melhor, você está dando tudo e o outro não se agrada. Eu falei, não, irmão, está aqui, tempo de agradar e tempo de aborrecer. Então, fiquem na paz. Não, vocês não vão agradar. Vocês vão ter quase certeza que estão agradando e um dia descobrem que, não é assim. Na verdade, eu nunca gostei dessa carne, não é? Mas eu me esforçava para comer essa carne. Eu detesto essa carne. Mas aí isso só se diz depois dos 10, né? Anos. Antes a gente pode magoar. E a gente não quer magoar muito, né? Mas assim, a gente vai magoar. É possível, né? Assim, olha, gente, liberem perdão o tempo inteiro. Porque a gente vai passar por isso o tempo inteiro. E aí eu, então, já que falo da desidealização, eu digo, bom, qual é então a minha proposta? Por uma família humanizada que se tece na complexidade das tramas interrelacionais. A palavra complexo é tecido, então é o que é tramado, é o que é fiado. se amando e se odiando, sorrindo e chorando, se encontrando e se desencontrando. E aí eu falo para vocês isso que eu descobri quando eu estudava lá psicodrama. Que a palavra encontro, ela tem, na verdade, duas palavras que se justapõem, né? É a palavra em e a palavra contra. Não existe encontro sem desencontro. Né? E aí isso já nos humaniza. E não é usar, para os que sabem, as conjunções adversativas e aditivas. As adversativas, né, são o ou. Então, ou eu amo, ou eu odeio. Ou eu abraço, ou eu brigo. Ou isso, ou aquilo. Mas humanizar a família em suas relações é dizer: eu amo e eu brigo. Eu amo e eu aborreço. Eu estou com você, mas eu tenho tanta raiva de você quando você não me agrada. Não é? Então é e. Quem aqui não ouviu de um filho: eu odeio você. Os que podem dizer, né? Se são saudáveis. Porque podem dizer, né? Então, porque tem o que sente, mas entope, né? Depois ele vai parar nos psicólogos. Porque ele não pode dizer. Mas ele está com aquilo na legenda: eu odeio você. E aí ele diz: odeio você com todo o ser dele. E depois ele diz: mas eu te amo com todo o ser dele, né? E aí, quando eu ouvia os meus dizerem, eu já estava meio, né, aprendendo a me vacinar, aí eu falava: é, mas eu também, se eu estivesse no seu lugar, eu me odiaria, porque eu estou impedindo você de fazer aquilo que você quer. Você é muito chata. Aí eu falei: eu sou mesmo muito chata. E aí eu tinha um negócio também, quando eu, né, assim, cortava o barato deles, que aí eu dizia: eu não sou sua amiguinha. Aí depois, muitos anos, viram gente grande, adultos, né? Aí olha pra mim e fala: olha aqui, dona Fátima, eu não sou sua amiguinha, entendeu? Eu sou seu amiguinho, você me respeite, eu não sou seu amiguinho. Então, nessa hora, né, assim, pode ter ódio de mim. E eu sei que você me ama também. Mas naquela hora, deixa o outro lhe odiar. Né? Que é aquela coisa assim: mas como me odeia? Né? Então, assim, não diga essa palavra é muito forte. Eu, não, ela é verdadeira, ela é humana, é ódio mesmo, né? Você tem vontade de que o outro morra, né? E você diz: eu queria que você morresse, né? E aí não diz, às vezes, mas pensa, quem sabe a viuvez não seria a minha solução, né? Mas não, não, Senhor, afasta esse pensamento, né? Assim, não me pertence. Ah, me pertence, né? Assim, mas eu também amo, tá certo? Então, quando eu digo desidealizemos, eu digo humanizemos. Os humanos, as relações humanas, elas são aditivas. Há amor e há desamor. Há encontro e há desencontro, tá? E aí, como eu sou por um mundo de conflitos, nós temos então conflito e crise, chances de mudança. E aí eu vou, né, agora comparar conflito com crise. Não tem conflito que não gere crise. E aí eu gosto muito da palavra crise dentro da, né, assim, do conhecimento e da gramática chinesa, né, e asiática. Então, tem-se dois ideogramas, que eles não têm aqueles monte de simbolozinhos, né, para a palavra crise. Um deles significa perigo, perigo, muito perigo. Toda crise traz um quantum de perigo. Mas a oportunidade também está lá dentro. Então, os conflitos e as crises têm essa questão de grandes oportunidades. Então, quando a gente quer evitar o conflito, a gente está perdendo uma grande oportunidade de mudança, né? Só que tem o seguinte: não, então tá bom, a gente quer mudança. Aí eu, mais ou menos. Porque tem um problema com a mudança. A mudança, ela é caótica. A mudança, ela é desorganizadora. Ninguém muda e fica bem. Vocês já fizeram mudança de casa? Alguém gosta de se mudar? Gente, é um caos. né? É um negócio de joga fora aquilo, joga aquilo outro, não vai caber na nova casa, estamos indo para um lugar menor, joga fora, doa, desapega, né? Não, aí chama o exército da salvação, leva, não vai dar tempo, chega na outra casa, não cabe as coisas, né? Assim, o armário era maior do que a parede, a gente esqueceu de medir. Então mudar é muito difícil. Mudar é desorganizador. Então, de novo, a gente diz que quer a mudança, mas a gente não quer a mudança. A gente tem medo da mudança. Por quê? Por pior que seja, a gente conhece aquele lugar. A gente conhece aquelas dificuldades. Mas uma mudança, não sei, eu tenho medo. Não é? Então, essa oportunidade, ela vai nos levar para um novo lugar. E seguramente esse novo lugar vai nos trazer novas possibilidades. Mas nós tememos as mudanças. As mudanças nos dão muito trabalho. Não é? Então, às vezes a gente diz, eu quero mudar, mas a gente tem medo da mudança. Tá? Mas aí, pensando então nessa questão das trocas, né, e de como então nós vamos pensar as mudanças, o que que eu digo? Sem a tal mudança, o sistema, todo o sistema, tá, o sistema geral da natureza, toda vez que ele fecha e que ele se mantém, ele tende à morte. Então, isso é muito sério. Todo sistema fechado tende à morte. Vocês imaginem uma coisa com uma água parada muito tempo. O que que acontece? Além do dengue proliferar, a água começa a estragar, né? Há que se ter um movimento de fluxo para que haja vida, para que se reoxigene. A água é composta de oxigênio e ela tem que ter troca para ela não estragar. Então, dentro da teoria geral dos sistemas, nós estamos ficando encurralados. Nós vamos ter que enfrentar a mudança, se não quisermos viver as mortes. E aí eu digo, a família é um sistema, tá? Composto de diferentes subsistemas, ela é um sistema. Ela funciona com partes que se movem e que, se não tiverem coragem de mudar, podem correr o risco de morrer. Mas como morrer? Morte matada, morte morrida. Tem a morte morrida, que é exatamente essa morte dos sonhos, da felicidade. Ah, mas vai querer o quê? Ninguém que se casa é feliz. Vai se unir, talvez seja uma só carne, mas não está escrito lá que era para ser feliz. Porque eu acho que ninguém é feliz. Ser uma família e ter momentos... Ah, eu não acredito nisso. E aí eu vou estagnando. E aí eu não vou entrar em conflito, porque dá trabalho entrar em conflito. E dá mesmo, né, gente? O tempo de guerra é um saco. É uma chatice brigar, não é? É uma chatice. Ninguém gosta. Porque, né, você não fica bonito. Tempo de guerra, tempo de desencontro bonito, mas difícil de viver. Como a gente queria que aquilo corresse, como a gente queria que aquilo não acontecesse. Só que eu digo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou a gente encara a mudança, ou a gente corre risco de morrer dentro dos nossos vínculos, porque a gente não enfrentou as tais situações novas. Eu não me agrado disso, eu não me agrado disso, e a gente vai sofrer. Então, tem um quanto de sofrimento em toda mudança. Portanto, a oportunidade que os conflitos trazem, encontram em todo o sistema familiar, porque tem hora que quem resiste é o marido, outra hora quem resiste é a mulher, outra hora quem resiste é um filho, outra hora quem resiste é outro filho. Porque nós resistimos à mudança, nós tememos a mudança, mas, né, o meu grande desafio nessa noite é que a gente não desista de discordar, não desista de lutar, não desista de sonhar com os nossos sonhos e de estar, né, buscando essa harmonização em meio a muita desarmonização. Tá? Então, vamos convocar as mudanças, sabendo que nenhuma mudança será fácil e não terá custos. Terá. Mas tudo tem custos, porque a morte dos vínculos, aquela distância que as pessoas vão ficando umas das outras, né? Aquele filho que não conversa mais, aquela mulher e aquele homem que já não dialogam. Tudo é muito triste. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente, em algumas situações, evitou conflitos. Então, o chamado é que tenhamos coragem de enfrentar os nossos conflitos. E aí, terceiro, buscando lidar criativamente com os conflitos familiares. Aí vamos lá. Agora são as tais criações, né? Que não tem nada de novo, gente. Eu saí puxando aí de tudo que a gente já conhece, mas que é muito difícil executar, ok? E isso significa discordar e buscar resoluções. Porque não é para ficar só no conflito e no conflito. Tem tempo de paz. Temos que ter as tréguas. Ufa, gente, pode, pode. Então tá bom. Até a próxima, não é? E aí a gente aguenta. Mas para esse tempo de paz, a gente tem que conseguir harmonizar. E aí, como conseguir harmonizar? Então eu vou pensar algumas coisas com vocês. Número um, não se compare com nenhuma outra família. Você e sua família são únicos, para o bem e para o mal. Né? Essa coisa é muito séria, gente. E principalmente o povo da igreja, que se compara o tempo inteiro um com o outro, né? Então, claro que a grama mais verde é a do vizinho. Então, as crianças mais obedientes são a do meu amigo, né? O marido mais legal do mundo é o da vizinha. Né? A mulher mais é aquela que a gente vê lá, gente, a mulher faz tudo pro marido, ela trabalha no mercado financeiro, ganha uma nota e depois ela cuida de tudo dentro de casa, ela não deixa nada faltar, ela é bárbara. E ela não é a minha mulher, não é? E não é mesmo, né? Assim, porque se fosse a sua mulher, você não achava ela bárbara, né? Então, é alguma coisa assim, ok? Número um, sem comparações. Somos únicos, né? E olha que aí a gente não vai levar esse bastidor para a cena principal, porque o negócio pega fogo, né? Eu fico pensando, gente, se a gente fizesse um dia um acampamento de dizer a verdade. Ai, ia ser sensacional, né? A tal do backstage, né? A gente ia trazer o lado feio para a cena, gente, não ficava uma família boa, né? E a gente ia tomar sustos e sustos, assim, a senhora diz isso, diz, o senhor age assim, age, né? Ou seja, a gente ficaria surpreso como, né, de perto ninguém é normal. Certo? Essa é uma máxima verdadeiríssima. Fiquem a uma certa distância, porque de perto todo mundo sofre. Mas não sofre igual, por isso não passe a receita, porque pode não funcionar, né? Ah, olha, e aí a gente escuta aquela história. Hoje eu estava levando o meu carro para fazer uma pré-investigação se ele está soltando gases poluentes e me encontrei com duas companheiras femininas. E elas falaram tão mal dos homens. Uma disse assim: não, eu estou no meu segundo fim. E não quero saber nunca mais dessa história. E depois, na minha faixa, eu estou com problema, porque só tem velhinhos cansados. Aí a outra chegou e se meteu na conversa e disse: ou então, meninões. Aí a outra: Deus me livre, meninões, a gente tem que pagar muita conta. Eu calada estava, calada fiquei. Mas eu ia contar para elas. Assim, mas casamento é assim, não presta não, nada presta. Não sei, menina, mas era um negócio tão ruim daquelas irmãs. Porque são todas minhas irmãs. E aí eu calada estava, calada fiquei. Né? Porque chega, combina mal. A gente ainda ia falar assim: ah, eu não, eu tenho o meu, mas depois elas iam atrás do meu marido, vocês acham que eu ia soltar essa? Eu não sei. Não, porque vocês não conheceram a Edson Fontes? Quem conheceu fui eu. Falei, o quê? Fiquei calada. Ela falou, Aí o homem chegou com o meu carro, eu, até logo, meninas, passem bem. Não é, porque é muito sério, né? Assim, não tentem comparar, não vai dar certo. Então, número um, sem comparações. Número dois, não idealizem as suas relações. Elas são o que são? Humanamente distantes da maioria dos seus sonhos para cada membro dela. De verdade, falei, se for lá no fundão, no quintalzão das famílias, ninguém está satisfeito com o desempenho de ninguém. Eu queria mais, eu queria diferente, eu queria que você fosse outra pessoa, eu queria que você fosse uma pessoa que não se atrasa, eu queria que você fosse uma pessoa que fosse mais magra, eu queria, olha, todo mundo quer mais e quer diferente. E aí eu falei, lamento em dizer-lhes, ninguém será suficientemente bom para ninguém. Então, não adianta, né? Por isso que eu digo, ó, desidealize completamente. Ninguém está completamente satisfeito e nunca estará. Aí, bom, agora entra um recadinho para nós que estamos querendo ser uma família que serve ao Senhor. Busquem todos se envolver com a autenticidade e a verdade de uma casa que serve ao Senhor. Envolvimento voluntário e não sujeito a julgamentos. Que coisa difícil. A primeira é facílima. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei como que dá para dizer isso assim, nessa certeza, né? Porque é o seguinte, engajamento voluntário. As pessoas precisam ter vontade de servir ao Senhor. Mas fico eu pensando, se quem vem primeiro é a galinha e não o pintinho, né? E o ovo, né? Assim vem depois, é fruto. Como que a gente está apresentando a vida, e a vida adulta, inclusive, para os nossos filhos? Eu tenho ficado muito preocupada com o estado atual dos nossos adolescentes. Absolutamente desencantados com qualquer sonho profissional. Por quê? Porque o que os pais passam é assim, é horrível trabalhar. Todo mundo trabalha sonhando com uma aposentadoria que vai chegar. E depois eu vou entrar em crise também, porque eu não vou saber ficar em casa, não vou saber cuidar de coisas que eu nunca cuidei. Mas, enfim, eu estou passando, muitas vezes, um modelo de absoluta insatisfação. Mas eu quero que eles sejam exemplares. E que aos 16 anos eles já saibam qual a profissão que eles vão seguir para sempre. Gente, é muito difícil. É muito difícil isso, né? Nós temos que pegar muito leve nos nossos filhos. Essa é uma questão para mim muito séria. Essa casa que serve ao Senhor, é isso que eu digo, tem que ser voluntária, né? Porque assim, pequenininho é compulsório, tem que levar, né? Porque então, com licença, né? Ah, não vou escovar meu dente hoje, né? Ah, tomar banho nem pensar. Né? 7 anos, quem quer tomar banho? Ninguém. Nenhum de nós aqui aos 7 anos gostava de tomar banho. Mas tem que tomar banho. Tem que escovar dente e tem que ir para a igreja. É compulsório, né? E aí, ali a gente vai meio explicando que, né, a gente acha importante aquilo. Só que acabou na adolescência. Não é mais compulsório, né? A partir dali, a marca maior, como na infância também, é o exemplo humano. É como estão nossas relações. Qual é o grau de alegria que a gente usufrui nesse servir ao Senhor? É um saco. E depois, ele só é bonzinho lá. Na segunda-feira, ele é um tosco, um grosso, grita comigo, mas está lá na igreja. Né? Não me deixa fazer nada, me critica, me acha um burro, um idiota, fala que eu sou burro, fala que eu sou idiota. Eu não quero. Um dia eu ouvi um jovem dizer, aos 18 anos, para um pai evangélico, eu vou me tornar budista, porque o seu Jesus não lhe fez feliz. Eu nunca vi você sem raiva no coração, reclamando de tudo e de todos. Desde que eu nasci, que você me fala de um Jesus que é vida, que é alegria, que é satisfação, que se sacrificou, que morreu, para que você tenha vida em abundante. Eu acho sua vida pobre. e eu vou seguir os ensinamentos de Buda. E o pai teve que ouvir aquilo e continua muito triste, mais triste ainda, né? Porque agora ele tinha outro motivo para achar a vida ruim. Mas é muito sério isso. Com que qualidade de vida nós estamos apresentando aos nossos filhos a casa que serve ao Senhor? Ela tem que fazer sentido. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, precisa salvar as nossas vidas. A salvação é integral, ok? Então a gente salva nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nossas relações, nossas emoções. Essa é a salvação que Jesus veio nos trazer. Mas se nós não formos legitimamente salvos, nossa casa não conseguirá servir ao Senhor, tá? E, mais adiante, a questão do capítulo, julgamento, essa tá banida, eu coloquei aqui. O nosso Deus abomina o julgamento, não julgueis, não julgueis. Jesus era absolutamente condenante, não é assim, da questão do julgamento. E essa é uma coisa muito comum nas famílias. Olha, aqui você não está indo, é por isso que você não arrumou trabalho, né? É por isso que sua namorada acabou o namoro, né? Você não vai, a sua salvação está em risco, você presta atenção, você não está mais servindo ao Senhor, e servindo ao Senhor é o que ela acha ou ele acha que é servir ao Senhor. Ele é o grande julgador. Não julguem, não julguem. Né? Essa sabedoria pede que a gente interceda por esses filhos. Né? Que a gente até fale da nossa preocupação, mas assim, eles precisam viver a liberdade, inclusive de fazerem as próprias escolhas. Escolhas erradas, né? Eu acho que, não sei como eu voltei aqui, né, pastor Cláudio, duas vezes, porque a minha última fala lá no, nos pais de adolescentes, principalmente em relação à sexualidade, foi pesada, não foi, amiguinha? Eu disse assim, não temos nenhuma garantia. E aí, como assim? Como é que chama a moça? E ela diz que vai falar, beleza. E aí ela diz assim, não tem garantia. Nós vamos fazer tudo, porque é para fazer, certo? Aí já tem Deuteronômios ali, diz, é para levar, compulsória, para ensinar, é para fazer, colocar essas coisas no coração, na mente. E aí eles crescem e escolhem o que quiserem. Qual é a garantia de que eles vão servir? Eu falei, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Eles escolherão. E se eles escolhem descaminhos, porque podem. Se eles estiverem no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, eles vão fazer escolhas horríveis. E aí nós vamos ajoelhar e pedir que o Senhor continue sendo nosso pastor e o pastor deles. Ok? Então, cuidemos disso. Depois, busquem todos manter a comunicação limpa. Uau! O que é comunicação limpa? É assim. Vamos abolir também, isso é uma coisa criativa, aquela frase horrível que é assim, já sei, já sei, já sei, já sei o que você vai dizer. Ninguém é vidente. Ninguém sabe o que o outro vai dizer. Não, porque quando você faz essa cara, eu já sei o que você está pensando. Pensando. Se você dá essa viradinha de lado, eu já sei o que você está dizendo. Isso é a comunicação mais suja do mundo, né? A gente só pensa em pornografia, né? Nossa, gente, olha, tira palavrão da boca, comunicação limpa. Eu, não! É, um negocinho ali do palavrão é muito pobre, né? A gente tem palavras tão bonitas para expressar a nossa insatisfação, né? A gente devia dizer umas palavras assim, prosopopeia, né? Assim, latifundiário, né? Assim, sei lá, xinga de outro jeito, né? Mas enfim, não é dessa. Eu estou falando da limpeza comunicacional, que é aquela comunicação onde a gente diz... Será que eu estou entendendo o que você está dizendo? O que você está dizendo é isso? Quando você está fazendo essa cara, você está dizendo o quê? Né? Eu digo muitas vezes no meu exercício de cuidadora que eu estou com dificuldade de entender, porque está sem legenda. Está sem legenda. A gente tem que pedir para as pessoas porem legenda. em suas metacomunicações, que é essa comunicação que ela ultrapassa, né, a linha da palavra. Então, por exemplo, tem histórias de relacionamentos assim que se quebram completamente, marido, mulher, porque o cidadão tem uma cara feia crônica. Não tem gente de cara feia? Tem gente de cara feia, né? Então, a pessoa que estiver estressada, a cara dela vai ficando mais feia ainda. E aí ela olha com a cara feia, e o outro, pronto, é aí que ele se sente, o último moicano, que não adianta nada, nada vai dar certo, porque a cara do outro é muito feia. E aí eu digo, gente, aí bom, passo o seguinte, a cara feia é comigo. O que foi que eu fiz? Aí chego lá, o que foi que eu fiz? E a criatura vai e lhe diz, não fez nada. Aí a gente volta e desqualifica a comunicação do outro e diz, diga a verdade. Gente, o outro não está mentindo para você. Ele está dizendo a verdade, mas ele vai começar a ficar irado com você. Né? Porque ele está dizendo e você está dizendo, não, eu às vezes faço isso, né, meu marido? É um negócio muito feio. Não, pode dizer. Pode dizer o quê? Entendeu? Que raio de coisa eu quero ouvir? A que tem na minha cabeça. Não a que tem na cabeça do outro. Então, a gente precisa, número um, para uma boa comunicação limpa, a gente tem que parar de adivinhar. Número um. Segundo, a gente precisa validar. Sabe aquela coisa, validação do ticket, validação do cartãozinho, né? A gente precisa validar. Eu posso estar achando que o outro não está me dizendo tudo, mas se ele está dizendo, eu estou dizendo tudo, a gente tem que validar. Então tá, né? Não, mas eu sinto que não está, eu sinto. Engula o seu sentir. A boa comunicação, ela diz, lamentavelmente o outro está omitindo, não quer dizer, mas eu não posso continuar dentro dessa possibilidade de ter conflitos resolvidos se eu não disser a você que eu valido a sua comunicação. Então tá, o que você está dizendo eu vou ter que aceitar, né? Pode ser a mentira mais deslavada do mundo. Eu digo sempre que a gente não devia se preocupar com mentira, porque mentira tem perna curtíssima. Toda mentira vira verdade. Não se preocupem, né? Às vezes tem gente que quer que, né? E aí, mando um detetive atrás. Aí eu, não perca seu dinheirinho, tão difícil de ganhar. A verdade vai, vum, cair no seu colo. Espere, mais cedo, mais tarde. Então, a gente não tem que estar fazendo esse trabalho de Sherlock Holmes e ele é péssimo, péssimo, para a resolução dos conflitos familiares. Depois, cônjuges, lutem para não perderem o primeiro amor, nem deixarem as muitas águas estressoras da vida cotidiana afogarem esse amor. Essa é mais uma fala muito poderosa do nosso sábio Eclesiastes, o nosso sábio Salomão, escrevendo aí aqui em Cantares, e de amor ele entendia, né? O cara amou mais do que ninguém aqui, hein? 300 mais 300, né? Dizia, olha, o amor não pode acabar. E ele entendia de amor, muito amor. Então, é alguma coisa muito séria, né? A gente precisa do amor, a gente precisa do amor. A gente precisa se sentir querido. A gente precisa vencer as dificuldades de um dia estressante e falar de amor à beira do abismo. Como vivemos à beira do abismo? Mas falar de amor à beira do abismo é um jeito maravilhoso de criar em cima do conflito. Vamos parar, vamos cuidar, vamos tratar melhor um ao outro, vamos respeitar mais uns aos outros, porque há muito estresse, há muita dor e há muitas perdas nesse cotidiano, tá? Paz. Não provoquem seus filhos a ira. Bom, isso aí é velha já, né? Mas, quando a gente está naquele mundo ainda de não mudança, a gente nem percebe como a gente ira os filhos, né? E a gente ira muito. A gente ira quando a gente desrespeita, a gente ira não só quando a gente não faz o que eles querem, mas quando a gente sabe exatamente como irá-los. Né? Porque então, também Paulo, que nem era pai, né? Mas ele sentia isso, né? Que havia um momento em que as relações se complementam. Então, se você tem aquele filho que está muito agressivo, você está muito agressivo com seu filho. Aquele filho está te dando uma resposta complementar à sua. Então, a gente tem que ter essa atenção. E aí o pastor Cláudio disse, né? Minha filha, lembre-se de falar dos pais para os filhos também. Então, seguinte, pais. Se vocês estão cheios de filhos irados, vocês estão irando seus filhos. Tenho certeza. Né? Tem coisas ali que não são só da ordem do desencontro. Muitas vezes são da provocação. Porque, infelizmente, quanto mais íntimos nós somos, mais nós nos tornamos especialistas em magoar o outro. Impressionante, né? O ser humano é complicado. A gente vai sabendo meandros de como tocar você, como irritar você. E eu fico impressionada como tem alguns pais que não percebem isso. Então, por exemplo, a filha odeia que faça cócegas nela. Ah, mas o papai não sabe chegar junto dela de outro jeito. Não é assim? Aí a menina, para, para, para. Ai, que bonitinha. Gente, é abusivo isso. É abusivo. Entendeu? Aquele marido que, por exemplo, adora espremer a cara da mulher, né? Então, assim, como assim? Ah, ele não pode ver uma espinha. Ele vai lá e... Trum, e aí fica aqueles calombos lindos na pele dela, né? E aí ela fala, para, para, para. E aí ele faz, eu não entendo você. Eu tô cuidando pro seu bem. Né? Então, por aí a gente vai irando o outro sistematicamente. E recebendo do outro uma resposta irada. Então, a gente vai ter que ter mais cautela com nossas provocações. Então, assim, gente, tenham essa autocrítica, né? Se tá vindo, eu tô indo, tá? Não tem ninguém mocinho, não tem ninguém bandido nas relações familiares. São todos bandidos e todos mocinhos, né? Então, a gente vai ter que viver nessa tensão, prestando muita atenção. E, por fim, não, quase por fim, tá? É, filhos, não se envolvam na briga dos pais, ainda que eles peçam que isso aconteça. Porque, infelizmente, esse também é outro quintalzão aí perigoso, né? É, muitos pais, mas muitos mesmo, não é pouco número, não. É, quando estão no auge daquela grande crise, né? Aquela coisa complicada e conflitiva de filhos adolescentes e de perda de admiração e de não quero mais você, começam a brigar e a chamar os filhos para testemunhar. Ai, que coisa triste. Que coisa triste, né? E eu digo muito, né? Assim, gente, tirem eles dessa cena. Não é tragam eles para essa cena. Né? Assegurem a eles que, apesar das nossas discussões, nós continuaremos cuidando deles, o que é um paradoxo. Né? Porque se a gente não está conseguindo se comunicar, que dirá cuidar deles? Mas chamá-los para dentro dessa cena, para que eles testemunhem. Quando não, por exemplo, não é também pequeno o número de pais que estão em crise, o marido com a mulher, e aí chama os filhos e dizem, olha, gente, não deem trabalho à sua mãe. Sua mãe está à beira de um colapso. Ela vai nos deixar. Não, ela vai deixar ele, que é incompetente, que está chamando os filhos para lutarem por ele. Merece. Ele merece ser deixado. Porque, assim, é muito grave isso. Como que você está chamando seus filhos para um front que não é deles? Bom, o contrário nem se fala. Vem cá, vem cá, vem cá, chama o papai. Fala assim, papai, não trata assim a mamãe. Aí lá vai a menininha, papai, não trata assim a mamãe. Então, gente, o que estão fazendo nessa cena? E até aqui eu coloco, né, para alguns filhos que podem estar aqui, falou, por mais que papai e mamãe peçam, não obedeçam. Eu sou bastante insubordinada, né? Então, tem hora que é para desobedecer. Entendeu? Ah, eu quero te contar um segredo. Aí eu falo, eu sou terrível. Eu falo, ah, segredo de mãe com filha é um crime. Falei, olha, aluga um ouvido de uma adulta, mas não faça do ouvido da sua filha, desculpa a palavra, pinico.
Porque daí você começa a contar um monte de porcaria para ela. O seu pai essa noite me pegou e não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, que crime, que abuso. Essa menina é uma adolescentezinha às vezes. Às vezes é uma menina ainda. Ouvindo um barulho que ela não decodifica, ela entra em sofrimento e aquele homem de quem a mamãe fala é o meu pai. Ai, quanto abuso emocional, quanto sofrimento, quantas relações abusivas se interpõem nas relações familiares. Então, é uma coisa muito séria a gente ter essa consciência de que conflitos a gente pode ter. Mas há uma linha muito clara. Adultos se comunicam em seus conflitos com adultos. Adultos chamarem seus filhos para testemunharem problemas e desavenças e questões de insatisfação de um cônjuge com o outro é abusivo, tá? E por fim eu digo, filhos e pais, busquem mais sabedoria para tudo. Esse trecho de Provérbios que eu citei aqui para vocês é lindo, porque aí nós vamos ver Salomão dizendo que a sabedoria vem de Deus. E que é ela, e havia o Senhor, que vai nos dando condição de abrir a nossa mente e de nos dar a condição de sermos realmente sábios. Porque os sábios vão brigar, mas vão em busca da saída e vão em busca da oportunidade de mudança. Os poucos sábios vão ter medo. E os mais néscios ainda, menos sábios, vão fazer de conta que nada está acontecendo. Por fim, eu digo que aqui os irmãos deem-se a chance de descobrirem e talvez se amarem. E eu misturo isso com os pais que não têm que se meter na briga dos filhos. Que esse é um outro ponto de conflito, pais e filhos, muito forte. Também idealizamos, como pais, que os nossos filhos sejam um o melhor amigo do outro. Pura invenção. Aí eu sempre cito a história lá de Esaú e Jacó, clássica, para mostrar que os dois brigavam no ventre da mãe, desde sempre. Então, existe uma rivalidade entre irmãos natural. Todo irmão é um invasor, mesmo gêmeos. Alguém sai primeiro, alguém nasceu mais gordinho que alguém, alguém pegou no pé de alguém. Sempre há rivalidade entre os irmãos. E aí, ai dos pais que entram para dizerem, então, vamos fazer justiça. Porque a maior injustiça é que você trouxe o outro para a cena. Então já começa que você não é um bom juiz, né? Porque o mundo estava tão bom comigo, você trouxe o outro, e trouxe o outro, e trouxe o outro, você vai ser o juiz? Não sejam juízes. Determinem algumas regras básicas. Não pode furar olho, não pode dar chute em áreas profundas, né? Sem nada que machuque muito. Tenham cuidado, né? Eu até já contei algumas vezes que um dia eu cheguei na minha casa e tinha uma porta de armário derrubada. E eu, uau, o que se passou aqui? Porque menino tem força, né? É que para não estourar os miolos dele, eu estourei a porta. Eu, uma porta, a gente chama o moço, ele conserta a porta. Os miolos já ia ser mais complicado. Então, assim, é difícil. Né? E aí eu digo, gente, e aí, sabe, faz o quê? Fala, olha, não põe Jesus na parada, é um negócio muito errado. Jesus está triste, que mentira. Jesus diz assim, mas esse pessoal é complicado, né? Assim, como brigam? Eu acho que ele dá risada, particularmente, assim, gente. Eles são muito briguentos, como brigam esses humanos. Agora que ele está triste chorando porque a gente está se pegando, não é verdade. Então tirem ele, tirem o pecado, Satanás piorou, está lá fazendo não sei o quê. E a gente puxa ele para dentro da briga também dos meninos, deixa ele lá. Né? E é o seguinte, eles brigam porque são rivais. E aí aqui eu digo uma palavra, ó, gente, agora se deem a chance de se conhecerem, talvez vocês se elejam amigos. E talvez não, né? Porque há rivalidades, assim, clássicas. Não, nunca me entendi, a outra nunca me gostou de mim, aquele nunca gostou. E assim seguimos, humanamente. Por fim, né, então eu digo, se conseguirmos percorrer em família um caminho de mútua sujeição, ou seja, se aprendermos a desidealizar nossos vínculos e perder algumas vezes, e sermos humildes, reconhecermos e melhorarmos as nossas fraquezas e erros, teremos mais chance de sermos mais bem-sucedidos no uso criativo de nossos conflitos familiares, para crescimento de todos e de cada um. E que o Senhor, de toda a esperança e misericórdia, nos ajude nesta desafiadora tarefa. Amém.